Já a seguir a opinião na manhã TSF. À quinta-feira este espaço é assinado por Raquel Vaz Pinto. Bom dia, Raquel. Hoje falamos de economia e de futebol.
Bom dia, César. Bom dia a todos. Por este mundo fora, temos dois continentes mergulhados no futebol e, tendo em conta que estamos a falar do Campeonato Europeu e da Copa América, que são, sem dúvida, os melhores campeonatos regionais, estamos mesmo a falar de dois eventos desportivos com alcance global. Desde logo temos um Campeonato Europeu bem diferente, espalhado por várias cidades, tão diversas quanto Roma, que acolheu o jogo inaugural, passando por Baku, no Azerbaijão, Copenhaga, na Dinamarca, Munique, na Alemanha e outras tantas, terminando em Inglaterra e, mais concretamente, naquele que é, sem dúvida, um dos grandes estádios da Europa, Wembley. Confesso que estranhei muito este formato, mas se o objetivo for o de demonstrar o quão transversal é o futebol nos vários países que pertencem à UEFA, então a aposta parece ganha. E enquanto ia vendo os jogos e enquanto vejo os jogos, lembrei-me várias vezes de uma citação de David Goldblatt, um dos grandes estudiosos do futebol, e mais especificamente de um dos seus livros, cujo título podemos traduzir como A Bola é Redonda, uma História Global do Futebol. As suas palavras vão bem ao encontro deste momento que vivemos. A UEFA não só foi mais rápida do que a NATO e a União Europeia na sua expansão pela Europa fora, como o fez com mais sucesso, sendo capaz de congregar o poder potencial que resulta de um continente unido. Estas palavras foram escritas em 2007 e, portanto, bem antes deste euro, mas eu diria que agora fazem ainda mais sentido. Sem dúvida que a criação de uma identidade e de um espírito futebolístico foi bem conseguida pela UEFA. Aliás, desde logo, o seu entendimento geográfico é bem mais abrangente, um pouco como o registro da Eurovisão, e inclui, por exemplo, a Rússia, o Azerbaijão e a Turquia. Se pensarmos na União Europeia, estes países levantariam vários sobrolhos e seriam mesmo considerados entradas impossíveis se tivermos em conta os regimes políticos e a falta de democracia e de direitos humanos desta Turquia de Erdogan, da Rússia de Putin ou do Azerbaijão dos Aliyev. Mas enquanto ia vendo os jogos, também ia reparando nos patrocínios. E aqui entramos numa dimensão bem mais problemática. Dos 12 patrocinadores oficiais deste Euro, se virmos bem, metade são empresas de regimes ditatoriais, como é o caso da russa Gazprom, da Qatar Airways e das chinesas Alipay, do grupo Alibaba, iSense, Vivo ou a TikTok, que operam sob a égide do chamado leninismo de mercado, uma expressão de Richard McGregor que tão bem descreve a relação de supremacia do Partido Comunista da China face à economia daquela que é a maior ditadura do mundo. E esta aí é uma amostra de um lado do futebol que é cada vez mais evidente, cada vez mais manifesto e que a mim me preocupa muito dentro e para lá dos relvados.
O futebol e outras contas hoje na opinião de Raquel Vaz Pinto. O texto vai ficar disponível para ler em tsf.pt. Amanhã estará aqui Paulo Baldaia para assinar a opinião na manhã da TSF.